Ficções Botânicas. Hoje damos a conhecer uma carta ficcionada a partir de elementos históricos e botânicos encontrados no herbário do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, sobre dois ilustres botânicos amadores responsáveis pela descoberta e divulgação da flora da cidade do Porto e dos seus arredores, Edwin John Johnston e Alfred Tait. Eu sou a Cristiana Vieira, curadora desta coleção de herbário, e com o meu colega geógrafo e botânico Manuel Fernandes, escrevemos uma carta que poderia ter sido redigida quando Edwin Johnston abriu a caixa de Pandora ao encontrar o narciso endémico do norte da Península Ibérica, quase 300 anos depois dessa espécie ter sido avistada e descrita pela primeira e única vez. Depois deste feliz encontro, sucederam-se muitas tentativas nacionais e internacionais de delimitar esta espécie, hoje narcisos ciclamíneos, agora considerada uma das cerca de 25 espécies de narcisos da Península Ibérica, de onde é endémica. Esta é uma planta vulnerável na nova lista vermelha das plantas da Península Ibérica, que está protegida por lei ao abrigo da Diretiva Habitats, um património natural e único das nossas zonas úmidas. Acompanhe-nos neste momento que existiu, pelo menos na nossa imaginação.
De Edwin John Johnston, Rua do Laranjal, Porto, para Alfred Willoughby Tait, Rua de Entre Quintas, Porto. Porto, 9 de março de 1886. My dearest friend Alfred, muito estimei saber pela carta que me escreveu, apenas recebida hoje, que tem sido tão feliz nas suas explorações entre as viagens de negócios pelo Douro. Escrevo-lhe para lhe contar que decidi abandonar qualquer envolvimento nos assuntos da comunidade inglesa da cidade do Porto. Os serões em casa do meu falecido pai não passam de cansativas discussões sobre os assuntos do consulado, a feitoria inglesa e a ocupação portuguesa em África, nos quais já só minha irmã Constance tem interesse. A mim já me chegam os aborrecimentos dos livros de contas e encomendas comerciais em Inglaterra, 10 horas por dia. Tenho usado, tal como já lhe tinha confidenciado, a si e ao Bento Carqueja, todo o meu tempo de folgas semanais, nos passeios botânicos e nas anotações florísticas que me dão sossego e me trazem mais saudável e, finalmente, interessado no mundo em redor. Nos últimos tempos, aproveitei o pretexto de ir espreitar a construção da nova ponte Luís I para apanhar uma barca e explorar a margem de Vila Nova de Gaia. Logo nos primeiros passeios, encontrei mais algumas plantas que me são desconhecidas, entre outras, cuja floração já sei quando ocorre, e publicarei no calendário da flora dos arredores do Porto que estou a coligir. Muitas delas estavam em recantos onde os barcos rabelos não atracam nem as pessoas chegam facilmente. Sempre que o tempo permitiu, apanhei uma das jangadas que sobem rio acima até ao Arainho. Acredito que o Vale do Douro é o meu baú de flora. Nas ribeiras de Gondomar, que desaguam voltadas ao sol do sul, encontro plantas mediterrânicas, enquanto no lado de Vila Nova, nas ribeiras que desaguam voltadas a norte, encontro plantas de flora típica inglesa. Em alguns sítios, certas plantas já não são muito abundantes e por isso cuido em não trazer mais que o material necessário para prensar que entrego ao herbário da Academia Politécnica do Porto. É onde tento identificar algumas plantas que desconheço, junto do Joaquim Tavares e do Joaquim Casimiro Barbosa, no Jardim Botânico. No entanto, desta vez recorro a si. Avistei no último inverno, nas pedras de um riacho, de um lugar com o nome singular, de Alheira de Baixo, um narciso que adivinho também será do seu interesse. É muito semelhante ao colhido no Rio Ferreira pelo Joaquim Tavares, em 82, que ele chama de martelinhos. As características inequívocas distinguem esta pequena planta de flor amarela, tem o tubo hipantial muito curto e as tépalas retrofletidas, fazendo lembrar a flor de um ciclamen. Trata-se de uma planta singular e que certamente incluirá na compilação monográfica que pretende publicar em breve. Se for do seu interesse, posso acompanhá-la ao riacho em Vila Nova para que veja a planta no mesmo local que visitei há poucas semanas. Poderíamos até enviar espécimes de herbário aos seus colegas da Sociedade Linneana de Londres e nomear uma nova espécie. Estou ciente que toda esta questão dos narcisos e dos seus híbridos, tão procurados pelos horticultores, é muito maior do que eu desejo compreender. Mas como sei que está infectado pela narcisomania e que, apesar de se considerar apenas um amador, tem os conhecimentos e livros necessários para deslindar este problema, será que naquele antigo florilégio de Pierre Vallée ou nas liliáceas de Redouté que tem nas suas estantes, não terá este narciso representado? Há ainda tanto por descobrir nesta flora dos arredores do Porto. Sei que concorda comigo e que não resiste a um bom desafio em busca de um bulbo para a sua extensa coleção de narcisos e para as suas aclimatações da quinta de entre paredes. Aguardo uma resposta para que possamos ver as plantas ainda em floração. Sincerely yours, Edwin. Postscriptum. Lembra-se das sementes da mafumeira aclimatadas no seu jardim que enviámos há uns anos ao Dr. Darwin quando ele estava interessado nas plantas que parecem aprisionar os insetos? Pelo visto, algumas das sementes que ficaram cá por casa devem ter-se escapado e o quintal da vizinha está agora invadido por estas lianas que são um verdadeiro inso. É certo que a aclimatação desta planta no Porto não foi difícil.